está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 13 de maio de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial vão ser antecipados.
Medida vai beneficiar quase 30 milhões de famílias. Natália Koslick.
Até o final deste mês, todos os contemplados pela nova fase do auxílio emergencial vão receber em sua conta digital a segunda parcela do benefício.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Anvisa aprova uso emergencial de novo tratamento contra a Covid-19. Alisson Machado.
A eficácia do medicamento foi atestada por estudo clínico que apontou uma redução de 70% nos índices de hospitalização relacionada à Covid-19. O remédio só poderá ser administrado em hospitais.
Água potável para beber, criar animais, usar na plantação.
Presidente Jair Bolsonaro inaugura mais um trecho do canal do Sertão Alagoano. Manuela Castro.
Foram inaugurados 30 quilômetros de canal que vão beneficiar 113 mil moradores e pequenos produtores rurais da região.
E na capital de Alagoas, entrega moradias para famílias de baixa renda e obras de complexo viário.
Na apresentação, eu, Márcia Dias e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse voz.gov.br.
Beneficiários da nova fase do auxílio emergencial vão ter uma novidade a partir da semana que vem.
Os pagamentos da segunda parcela foram antecipados, em alguns casos, em até 3 semanas.
A medida vai beneficiar quase 30 milhões de famílias.
Até o final deste mês, todos os contemplados pela nova fase do auxílio emergencial vão receber em sua conta digital a segunda parcela do benefício. Isso porque os pagamentos foram antecipados pela Caixa Econômica Federal. O novo calendário tem início no próximo domingo, dia 16 de maio, com depósitos para os nascidos em janeiro, e vai até o dia 30 de maio para os nascidos em dezembro. Antes, os pagamentos seriam feitos até 16 de junho. O calendário de saques também foi antecipado. Marcado inicialmente para encerrar em 8 de julho, agora vai até o dia 17 de junho, como explica o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.
No caso do depósito na conta digital, todas as pessoas receberão ainda em maio, com uma antecipação superior a 2 semanas. Para o saque antecipado, nós começamos no dia 31 de maio e vamos até o dia 17 de junho, com uma antecipação de 3 semanas para os nascidos em dezembro.
A mudança permite que mais de 29 milhões de famílias tenham acesso mais cedo aos recursos do público de inscritos via canais digitais e do Cadastro Único. Para os beneficiários do Bolsa Família, nada muda. Eles continuam a receber o auxílio emergencial da mesma forma e nas mesmas datas do benefício regular. O total de pagamentos da primeira parcela da nova fase do auxílio foi de R$ 8,9 bilhões, dinheiro que beneficiou mais de 39 milhões de famílias. Isso representa 77 milhões de pessoas, ou 36,5% da população brasileira, segundo projeção do Ministério da Cidadania. Reportagem Natália Koslick.
E beneficiários da nova fase do auxílio emergencial nascidos em outubro já podem sacar em dinheiro a primeira parcela depositada na poupança social digital.
Os saques podem ser feitos nas mais de 13 mil lotéricas espalhadas pelo país, nos correspondentes Caixa aqui ou nas agências.
Mas antes é preciso gerar um código de saque por meio do aplicativo Caixa Tem.
O calendário de saque foi antecipado. Antes, a data para retirada estava prevista para o dia 27 de maio.
O dinheiro do auxílio ainda pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem e na rede lotérica de todo o país.
Momento Saúde.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou hoje o uso emergencial de mais um tratamento contra a Covid-19.
O medicamento deve ser aplicado apenas em hospitais e é indicado para pacientes com sintomas leves e moderados da doença.
E também não substitui as vacinas.
Em estudos, o medicamento apontou uma redução de 70% nos índices de internação relacionada à Covid-19 e de mortes por qualquer causa.
Este já é o terceiro remédio aprovado pela agência para ajudar no tratamento da doença.
O medicamento aprovado nesta quinta-feira usa a combinação de 2 anticorpos monoclonais, o Banlanivimab e o Etesevimab. São substâncias produzidas em laboratório que, injetadas no organismo, atuam como anticorpos naturais, neutralizando agentes nocivos à saúde, como os vírus. A indicação é para as formas leve e moderada da Covid-19 em adultos e crianças com idade igual ou superior a 12 anos, com peso a partir de 40 quilos. Esses pacientes devem apresentar ainda alto risco de progressão da doença para a forma grave, como idade avançada, obesidade, doença cardiovascular e doença renal crônica. O gerente geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, fala que deve ser usado no início do diagnóstico.
O tratamento tem que ser iniciado assim que for diagnosticado o teste positivo para SARS-CoV-2. E até 10 dias depois do início dos sintomas é que a gente tem esse tratamento como ideal.
O novo medicamento é contraindicado para pacientes internados por causa da Covid-19 que necessitem de oxigênio ou ventilação mecânica. O remédio só poderá ser administrado em hospitais, como explica Gustavo Mendes, da Anvisa.
Por conta da estrutura em que ele vai ser utilizado, ele precisa de uma infusão, precisa de um ambiente em que tenha um profissional de saúde que possa administrar esse medicamento, então ele não vai ser comercializado em farmácia.
Segundo a Anvisa, a eficácia do medicamento foi atestada por estudo clínico que apontou uma redução de 70% nos índices de hospitalização relacionada à Covid-19 e de óbitos por qualquer causa. Este é o terceiro medicamento aprovado pela Anvisa contra o coronavírus. O primeiro foi o antiviral Remdesivir e o outro foi um coquetel também feito com anticorpos, o Regimcov-2. Reportagem Alisson Machado.
O Ministério da Saúde já distribuiu quase 83 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aos estados e Distrito Federal.
Dessas, mais de 49 milhões e 600 mil vacinas foram aplicadas.
Tomaram a primeira dose mais de 33 milhões e 600 mil brasileiros.
E receberam a segunda dose quase 16 milhões de pessoas.
Para acompanhar os dados do vacinômetro do Ministério da Saúde, acesse localizasus.saude.gov.br.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
430.417 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 13.979.329 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 15.433.989.
Chegou hoje para mais de 100 mil moradores do sertão de Alagoas.
Foi inaugurado o quarto trecho do canal do sertão alagoano, uma obra que leva a água do rio São Francisco para regiões do semiárido nordestino.
São mais de 30 quilômetros de canal que receberam investimentos federais de quase 180 milhões de reais.
A cerimônia de inauguração contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro.
Pela primeira vez, o agricultor José Guilherme de Almeida prepara a terra com a segurança de que vai ter água para produzir e para beber o ano todo. Aos 64 anos, ele já começou a plantar, esperando a água que vai chegar de um canal aberto nesta quinta-feira, na cidade alagoana de São José da Tapera, onde vive.
Já dá para plantar feijão, milho, melancia, tudo.
Foram inaugurados 30 quilômetros de canal que vão beneficiar 113 mil moradores e pequenos produtores rurais da região. O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração.
Esta obra aqui no nosso estado de Alagoas é mais uma das tantas que, graças a Deus, estamos conseguindo concluir ao longo do nosso mandato. Obras que pareciam infindáveis, mas com a equipe de ministros competente, estamos conseguindo fazer isso aí.
Em 2 anos, foram investidos cerca de 180 milhões de reais na obra. Quando todo o projeto estiver concluído, 1 milhão de alagoanos serão beneficiados em 42 municípios. E os canais também avançam em outros estados do Nordeste, como explica o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.
Nós já estamos trabalhando o canal do Xingó, que sai ali da Bahia e vai até Poço Redondo, em Sergipe. Na Paraíba, vertentes litorâneas, com quase 300 quilômetros de canal. Ali em Pernambuco, o ramal do Agreste, que vai permitir que 2 milhões de pernambucanos tenham água tratada na sua casa. Nós estamos também começando uma grande obra lá no Rio Grande do Norte, e agora no mês de junho, estamos estreando a ordem de serviço de um canal de quase 1 bilhão de reais, que vai permitir uma segunda entrada das águas do São Francisco naquele estado.
Desde o início das obras, o empreendimento já recebeu 2 bilhões 380 milhões do governo federal. De São José da Tapera, Alagoas, Manuela Castro.
E na capital de Alagoas, o presidente Jair Bolsonaro fez a entrega das chaves da casa própria para mais de 430 famílias.
Por meio do programa Casa Verde Amarela, o governo deve entregar este ano 400 mil casas a famílias de baixa renda.
Maceió tem três problemas interligados e que estão merecendo a atenção do governo federal. Um grande déficit habitacional, um alto número de pessoas morando de aluguel e muita gente vivendo em moradias inadequadas. Por tudo isso, a entrega de 500 apartamentos do programa federal Casa Verde e Amarela nesta quinta-feira foi tão especial, principalmente para quem recebeu um deles, como é o caso da costureira Deise de Oliveira.
Graças a Deus, eu estou muito feliz.
O residencial Oiticica 1 está situado no bairro Benedito Bentes, o mais populoso da capital alagoana, e nesta semana receberá mais 437 famílias, incluindo a de Dona Vera Lúcia, que ganhou as chaves das mãos do presidente Jair Bolsonaro.
Peguei a chave agora. A moradia digna.
As casas do residencial Oiticica 1 tem 45 metros quadrados, 5 cômodos e a casa número 1 foi entregue à dona Nayara Marcela, a primeira sorteada, toda mobiliada.
É, eu sabia que era uma casa, pensei que era alguma coisa pequena, mas quando eu abri a porta nem imaginei que era isso. Felicidade ter a casa própria.
Os novos moradores, todos eles beneficiários de programas sociais e cadastrados pela Secretaria de Habitação de Maceió quando viviam em invasões, ficaram sabendo em primeira mão pelo presidente da República que o Bolsa Família será modernizado, facilitando o amplo acesso.
Está quase pronto também a questão do novo Bolsa Família. E mais ainda, brevemente, a inclusão do Bolsa Família não será mais procurando prefeituras pelo Brasil. Será feito através de um aplicativo. Vamos libertar as pessoas mais humildes do jugo de quem quer que seja.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, no ano de 2020, o governo entregou 400 mil casas a famílias de baixa renda. E este ano, a previsão é de entregar mais 400 mil casas. De Maceió, Carlos Molinari, para a Voz do Brasil.
E ainda em Maceió, o presidente Jair Bolsonaro inaugurou uma obra que vai facilitar a vida de quem precisa passar pela principal via de acesso à cidade.
É um complexo viário com túneis, um novo viaduto com três faixas, passeio e ciclovia.
Um alívio para os moradores da capital de Alagoas e também para os turistas que precisam chegar ao aeroporto.
A obra foi construída entre as BR 104 e 316, local que antes era conhecido como Viaduto da PRF, na principal via de acesso a Maceió. O complexo viário foi construído com recursos do governo federal. Foram investidos R$ 77.400.000 na maior obra de mobilidade urbana da região metropolitana. O governo estadual se comprometeu com as desapropriações e obras complementares de paisagismo e urbanismo. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, destacou a importância do complexo viário.
Uma obra que vai diminuir o tempo de viagem, que vai diminuir acidentes, que vai salvar vidas, vai fazer a diferença da vida das pessoas que chegam aqui a Maceió, que chegam aqui na capital. E a 101 vai continuar sendo duplicada.
O objetivo da obra é eliminar um dos principais gargalos do trânsito. No local, passam todos os dias cerca de 40 mil veículos, como comenta o superintendente regional do DENIT, em Alagoas, Fabrício Galvão.
Era o maior gargalo da entrada da cidade. Quem vem de Rio Largo, do aeroporto, de Satuba, de toda a região metropolitana tem que passar por ali. A gente estima mais de 40 mil veículos passando ali todo dia.
A obra também facilita o acesso ao aeroporto Zumbi dos Palmares e a chegada de turistas na cidade, que conta com algumas das praias mais bonitas do país. Rucivel Falcão trabalha há 15 anos como motorista. Ele conta que já viu muita gente perder o voo porque ficou preso no trânsito e que a obra vai ajudar no trânsito da cidade.
Esse viaduto vai melhorar o fluxo, né, em todos os sentidos, para os próprios moradores, né, de Maceió e para as pessoas, né, os turistas que vêm de fora. Né?
Além de reduzir os engarrafamentos, a obra deve ajudar também na segurança. De acordo com a Confederação Nacional do Transporte, a BR-316 216, que liga os estados do norte ao nordeste do país, é uma das rodovias que registra o maior número de acidentes com mortes do Brasil. Só no Piauí, 46 pessoas morreram em um dos 1.200 acidentes no estado no ano passado. De Maceió, em Alagoas, Márcia Fernandes.
Qualificação de professores e alfabetizadores de forma virtual.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes do curso ABC, que promove a qualidade da alfabetização de crianças e já está sendo usado por 170 mil educadores.
A partir de agosto, trabalhadores poderão usar o FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para abater prestações de imóvel adquirido pelo Sistema de Financiamento Imobiliário, o SFI.
O mutuário poderá usar o saldo da conta do FGTS para reduzir o saldo devedor.
Também vai ser possível abater até 80% da prestação por um período de um ano, que pode ser prorrogado.
As regras valem para o primeiro imóvel adquirido pelo usuário com o financiamento do SFI.
Até agora, só era possível usar o FGTS para abater prestações de imóveis comprados pelo Sistema Financeiro da Habitação, o SFH.
Avanço na prevenção, proibição e punição de atos de racismo.
O presidente Jair Bolsonaro ratificou o documento que inclui o Brasil na Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância.
A convenção foi aprovada em 2013 pela OEA, Organização dos Estados Americanos, e foi aprovada pelo Congresso Nacional em fevereiro deste ano.
Com a ratificação, os compromissos assumidos pelo Brasil no enfrentamento ao racismo passam a ter valor jurídico.
Para o presidente Jair Bolsonaro e a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, o país deu mais um passo na luta contra o racismo.
Presidente, a gente dá um passo no Brasil para que outros instrumentos para proibir, punir, erradicar o racismo no Brasil. É um dia histórico para todos nós.
Estou muito feliz por esse momento, o trabalho e a participação para que nós venhamos a dar mais um passo para erradicar o racismo no Brasil.
Sancionada a lei que garante às grávidas afastamento do trabalho presencial durante a pandemia, sem prejuízo de sua remuneração.
Conforme o texto, a gestante deve permanecer à disposição para exercer as atividades de casa por meio do teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância.
De acordo com o Ministério da Saúde, a medida tem por objetivo utilizar a força de trabalho dessas mulheres de forma segura.
A lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro foi publicada hoje no Diário Oficial.
O curso ABC, Alfabetização com Base na Ciência, para qualificação de alfabetizadores, agora é oferecido de forma virtual pelo Ministério da Educação.
A medida foi adotada por causa da pandemia do novo coronavírus.
O material já está sendo acessado por mais de 170 mil educadores.
O curso Alfabetização Baseada na Ciência, ABC, é composto por 23 capítulos que apresentam conhecimentos teóricos para o ensino da leitura e da escrita. Tem também um manual de pronúncia do português que orienta professores em atividades para alunos de 5 e 6 anos. Por causa da pandemia, o curso que seria presencial agora está disponível na modalidade à distância pelo Ministério da Educação, como explica o secretário de alfabetização do MEC e coordenador-geral do curso ABC, Carlos Nadalim.
Com o surgimento da pandemia, prontamente readequamos o desenho original dessa ação. Assim, depois de muito trabalho, anunciamos a versão online do curso ABC. Buscamos, desse modo, mitigar os impactos da pandemia sobre a aprendizagem dos alunos da pré-escola e dos anos iniciais do ensino fundamental.
O curso ABC faz parte do programa Tempo de Aprender dentro da Política Nacional de Alfabetização. O secretário executivo do Ministério da Educação, Vitor Godoy, fala das vantagens da alfabetização baseada na ciência.
O nosso objetivo é elevar a qualidade da alfabetização no Brasil e valorizar os docentes do ensino fundamental e da educação infantil.
O curso foi desenvolvido por meio de uma parceria do Ministério da Educação com a Universidade do Porto e o Instituto Politécnico do Porto, em Portugal. O embaixador de Portugal no Brasil, Luiz Faro Ramos, fala da importância dessa parceria.
É na educação, é na literacia, é no combate ao analfabetismo que está a chave do sucesso de um país.
Portugal e o Brasil sabem-no bem.
Mais de 170 mil participantes, entre alfabetizadores e estudantes de licenciatura, já se inscreveram e têm acesso aos vídeos, materiais de leitura e tarefas de estudos oferecidos no curso ABC, por meio do ambiente virtual do MEC. Reportagem Cleide Lopes.
Detalhes sobre o curso ABC no site do Ministério em gov.br/MEC.
Facilitar os investimentos e a competição no mercado de gás para diminuir os preços para os consumidores.
Esse é o objetivo da nova lei do gás, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro.
Estudos projetam investimentos de aproximadamente 74 bilhões de reais no setor nos próximos 10 anos.
Além de baixar preços do gás natural usado nas casas e carros, a lei também pretende reduzir custos da indústria.
Com tanta gente trabalhando em casa durante a pandemia, um hábito antigo do brasileiro voltou a fazer parte do dia a dia, cozinhar. E para isso, o gás é fundamental. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, as vendas do botijão de gás de 13 quilos cresceram mais de 5% em 2020, se comparado com 2019. O gás também é usado para aquecer a água do chuveiro em alguns locais. Na indústria, ele é essencial na fabricação de cerâmica. E na agricultura, pode ser usado na torrefação de grãos. Para garantir gás de qualidade para todos, com um custo mais baixo, o governo federal sancionou em abril a nova lei do gás, como explica José Mauro Ferreira Coelho, secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia.
Com diversidade de empresas, com novas fontes de suprimento de gás natural, com a expansão da malha de gasodutos, o mercado será mais competitivo e isso impacta positivamente todos os consumidores. O objetivo final é o gás natural mais barato para o consumidor brasileiro.
A lei foi inspirada nas legislações da União Europeia e do Reino Unido e contou com o apoio da indústria, especialistas e sociedade civil. O texto facilita a autorização para que empresas explorem os serviços de transporte de gás natural pelos dutos e façam estocagem subterrânea. Fica mais fácil também o tratamento ou processamento de gás natural. Desta forma, apenas a exploração e a produção continuam sob a responsabilidade da Petrobras e os serviços locais de gás canalizado, que são competência dos estados. José Coelho, do Ministério de Minas e Energia, destaca que com a lei, os investimentos em infraestrutura devem aumentar.
Estudos da empresa de pesquisa energética, a EPE, indicam um potencial de investimento de 74 bilhões de reais em infraestrutura na próxima década, além dos que já estão previstos, com geração de mais de 30 mil empregos.
A sanção da lei regulamenta e traz segurança jurídica para um programa maior do governo federal, o Novo Mercado do Gás. O programa tem o objetivo de integrar os setores elétrico e industrial, regular as leis federais e estaduais sobre o assunto, reduzir as barreiras tributárias e aumentar a concorrência. Reportagem Márcia Fernandes.
A Polícia Federal vai contar com o apoio da Força Nacional de Segurança Pública nas atividades de prevenção e repressão aos delitos nas fronteiras nacionais.
O apoio será por um período de 15 dias, mas esse prazo pode ser prorrogado.
A autorização do Ministério da Justiça e Segurança Pública foi publicada hoje no Diário Oficial.
De Olimpíadas e Paralimpíadas, o Bolsa Atleta alcançou o maior número de beneficiados da história do programa.
São 7.197 esportistas, a maior parte, 77%, são de modalidades olímpicas e o restante das paralímpicas.
O atletismo é a modalidade com o maior número de beneficiados, 1.025 somando olímpicos e paralímpicos.
Na sequência aparecem a natação, o taekwondo, o handball e o basquete.
O Bolsa Atleta é um dos maiores programas de patrocínio individual de esportistas de alto rendimento no mundo e concede benefícios que vão de R$ 370 para a categoria estudantil a R$ 3.100 para atletas olímpicos e paralímpicos.
O investimento anual para atender os esportistas é de mais de R$ 97 milhões.
E essas foram as notícias. notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional e uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, nega pedido de revogação de medidas cautelares impostas ao deputado federal Daniel Silveira.
Superior Tribunal de Justiça e Conselho da Justiça Federal ampliam atividades presenciais a partir da próxima segunda-feira.
Justiça Federal condena autores de fraude milionária contra a Caixa Econômica Federal.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou novo pedido da defesa do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, para revogação de medidas cautelares.
20 parlamentares, ou seja, o parlamentar, foi denunciado por propagar a adoção de medidas antidemocráticas contra o STF, o que, segundo o ministro, são fatos gravíssimos. Fábio Ruas.
Daniel Silveira foi preso em fevereiro por divulgar vídeo com ofensas e ameaças a ministros do STF. Em nova petição, a defesa alegou desproporcionalidade e falta de razoabilidade e pediu a revogação da prisão domiciliar, a garantia do exercício da atividade parlamentar e a permissão para usar as redes sociais. Ao negar o pedido, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que a conduta do deputado teve objetivo de tentar impedir o exercício da judicatura, o que prejudicou Dica Democracia.
A partir de segunda-feira, dia 17, o Superior Tribunal de Justiça e o Conselho da Justiça Federal vão ampliar atividades presenciais nos dois órgãos.
Isso ocorrerá após 2 meses de medidas mais restritivas para evitar a disseminação da Covid-19. Fátima Uchoa.
Com a evolução positiva dos dados epidemiológicos do Distrito Federal, o presidente do STJ e do CJF, ministro Humberto Martins, decidiu que devem trabalhar presencialmente ocupantes de cargos em comissão, funções de confiança, servidores efetivos e colaboradores de empresas contratadas, desde que não se ultrapasse o limite diário de 25% da lotação de cada setor. A exceção é para quem é do grupo de risco para a Covid-19. O trabalho remoto é obrigatório para juiz auxiliar, servidor estagiário e colaborador maior de 60 anos ou que possua filho menor de 1 ano. As sessões de julgamento do STJ continuam na modalidade virtual, pelo menos até 1º de julho.
O Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso de um empregado da Eletrobras, que pediu afastamento de multa por litigância de má-fé.
O empregado entrou no plano de demissão voluntária e, em seguida, entrou com a ação trabalhista para pedir diversas verbas trabalhistas, mas a ação foi julgada improcedente.
Ele foi 2 vezes condenado por litigância de má-fé por pedir justiça gratuita, mesmo após receber quase R$400 mil de rescisão e por ter pedido indenização do FGTS, apesar de saber que não tinha direito.
O empregado foi condenado a pagar R$ 2.400 de multas, além das custas processuais.
No Rio Grande do Sul, a Justiça do Trabalho determinou o pagamento de indenização à viúva e ao filho de um gari, que morreu após contrair leptospirose no trabalho.
A mulher e a criança vão receber R$100 mil cada uma. Elisabel Ferriche.
Segundo o processo, gari trabalhou na empresa de dezembro de 2017 a maio de 2018. Testemunhas afirmaram que eram frequentes as reclamações de empregados da empresa quanto à má qualidade dos equipamentos de proteção fornecidos. E um laudo da Secretaria de Saúde comprovou que não havia vestígios de roedores na casa do gari, o que comprovou a hipótese de que ele contraiu a doença no trabalho.
Justiça Federal condena autores de fraude milionária contra a Caixa Econômica Federal.
A condenação foi em ação penal proposta pelo Ministério Público Federal. Marissa Omena.
Segundo a denúncia do Ministério Público, o grupo desviou mais de R$70 milhões referentes à premiação da Loto Fácil. A fraude foi realizada na Caixa Econômica Federal de Tocantinópolis, no Tocantins, e contou com a ajuda do gerente da agência. Os 7 acusados foram condenados a penas que variam de 5 a 13 anos de prisão e multas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPI da pandemia, Pfizer confirma que o governo recusou a oferta de 70 milhões de doses da vacina contra a Covid em 2020. Segue para a sanção marco legal das startups. Senado vota proibição de reajuste de medicamentos durante a pandemia. Boa noite. Em depoimento na CPI da pandemia, o presidente da Pfizer na América Latina confirmou a oferta de até 70 milhões de doses da vacina ao governo brasileiro ainda no mês de agosto do ano passado. Senadores avaliam que a demora dificultou todo o processo de imunização, que poderia ter evitado milhares de mortes. A reportagem é de Érica Christian.
A CPI da pandemia, o executivo da Pfizer, Carlos Murilo, disse que as negociações começaram em maio do ano passado, com a oferta de 70 milhões de doses com entrega parcial em dezembro. Ao afirmar que as tratativas foram feitas mais com assessores, ele citou a participação rápida do vereador Carlos Bolsonaro em uma reunião. Carlos Murilo disse ainda que o contrato apresentado ao Brasil foi o mesmo assinado por mais de 100 países. Ao negar a recusa do governo na compra das vacinas da Pfizer, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, argumentou que a Anvisa só liberou o imunizante no dia 23 de fevereiro e que o laboratório preferiu esperar a aprovação de uma lei que responsabilizava o governo por eventuais efeitos colaterais.
O que não podia haver é vacinação de brasileiros em dezembro, porque não havia aprovação na Anvisa. A contratação, se a condição jurídica permitisse, poderia ter acontecido. Mas eles sustentaram a manutenção do contrato naqueles termos e houve a necessidade de adequar a legislação brasileira.
Ao rebater o governo, o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, citou que a Advocacia Geral da União e a Controladoria Geral da União defenderam que o governo assumisse a responsabilidade civil ainda no ano passado e disse que foi do Congresso Nacional a iniciativa da lei em março.
No dia 17 de dezembro, costarriquenhos, chilenos e mexicanos já começaram a ser vacinados com o imunizante da Pfizer. E até essa data já tinha tido 5 propostas para o governo brasileiro e nenhuma dessas propostas tinha sido aceita.
Entre abril e maio, o Brasil recebeu 2 milhões e 200 mil doses de vacinas da Pfizer de um total de 200 milhões contratados.
A CPI ainda aprovou 17 requerimentos. Um deles solicita informações à Secretaria de Comunicação Social do governo sobre 34 canais no YouTube que espalhavam fake news e já teriam removido cerca de 400 vídeos com informações falsas relacionadas à pandemia. A documentação deve tratar de eventuais repasses de verbas a esses canais. A CPI também tomará depoimentos dos médicos Maíra Pinheiro, Nise Yamaguchi, Ricardo Zimmermann, Francisco Cardoso Alves e Flávio Cadegiani, todos defensores da cloroquina e do chamado tratamento precoce. Também conhecida como Capitã Cloroquina, Maíra Pinheiro é secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde. Dívidas com os antigos fundos de investimento da Amazônia e do Nordeste, que se arrastam desde a década de 90, poderão ser renegociadas. A MP, que facilita a quitação, aprovada pelo Senado, direciona o valor arrecadado, que pode chegar a 4 bilhões para moradias populares. Repórter Roberto Fragoso.
Entre 1991 e 2000, os antigos fundos de investimento da Amazônia e do Nordeste usaram debêntures, que são como notas promissórias emitidas por pessoas jurídicas, como pagamento por financiamentos. No entanto, as altas taxas de juros e as multas tornaram a maior parte dessas dívidas impagáveis. O governo federal editou uma medida provisória permitindo a renegociação desses débitos, para facilitar que as empresas voltem a funcionar, gerem empregos e que o dinheiro que hoje está parado na justiça chegue aos cofres públicos. Os recursos captados serão transferidos para programas de moradia popular, como explicou o relator Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco.
O ministro do Desenvolvimento Regional entende que isso seria suficiente para poder evitar a paralisação de 270 mil unidades habitacionais. Isso é um valor estimado entre 3 e 4 bilhões de reais.
Quem quitar a dívida poderá ter desconto de até 80% do saldo devedor e isenção das multas, juros e encargos. No caso de renegociação, o desconto será de 75%.
A Câmara dos Deputados concluiu ontem a votação do Marco Legal das Startups e a proposta seguiu para a sanção presidencial. O objetivo principal da nova lei é incentivar a criação de empresas inovadoras. Repórter Bruno Lourenço.
Muita gente pode não saber o que significa startup, mas Facebook, Uber, Airbnb, WhatsApp, Spotify e iFood, todo mundo conhece. Essas empresas começaram pequenininhas, criando novos mercados e serviços a partir de uma ideia inovadora. O relator no Senado, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, diz que o marco legal quer dar segurança jurídica para atrair investidores.
As startups são empresas embrionárias, nascem a partir de ideias inovadoras e disruptivas, desenvolvem projetos, captam o interesse da juventude e desenvolvem empreendedorismo, entregando ao final, além de soluções, produtos e serviços. Possuem pouca experiência administrativa no início, são parcos os seus recursos financeiros.
O projeto aprovado pelo Congresso Nacional diz que os investidores não responderão pelas dívidas da startup. E também permite que fundos de investimento atuem como anjos, colocando dinheiro superior ao capital da nova empresa sem participar do comando, dando liberdade para os empreendedores. O marco legal ainda autorizará que empresas com obrigação de investimento em pesquisa e inovação possam aplicar em startups selecionadas por meio de programas, editais ou concursos gerenciados por instituições públicas.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, criticou a situação da população negra no Brasil. Paim afirmou que a ausência do Estado ainda é sentida, pois 71% das pessoas mortas por assassinato são negras. O dia da abolição da escravatura é celebrado em 13 de maio no Brasil.
Cada ano que passa, o 13 de maio, torna-se cada vez mais atual, pois reforça que a abolição da escravatura não foi concluída. Nenhuma política após a abolição foi implantada para os ex-escravizados que foram deixados à própria sorte.
O projeto que combate o superendividamento de consumidores retornou ao Senado após mudanças na Câmara. O texto, que aguarda votação desde 2015, veda a publicidade enganosa e garante ao consumidor 7 dias para desistir de empréstimos. A reportagem é de Marcela Cunha.
O projeto altera o Código do Consumidor para evitar o chamado superendividamento, quando se torna impossível para uma pessoa pagar todas as suas dívidas. Hoje, 30 milhões de brasileiros têm débitos que não conseguem quitar. O texto permite que a pessoa desista de um empréstimo em até 7 dias e proíbe práticas consideradas enganosas, como anunciar oferta de crédito com taxa zero, grátis ou sem juros. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, lamentou que os bancos muitas vezes submetam quem precisa contratar empréstimo a condições abusivas.
O sistema financeiro faz uma verdadeira extorsão às famílias brasileiras, cobrando juros de até 300% ao ano. Você compra uma geladeira financiada, você paga mais 4.
A proposta também veda diversos tipos de condutas, como pressionar o consumidor para a contratação de crédito, não entregar cópia do contrato e dificultar a compreensão sobre os riscos.
O Senado aprovou esta noite a proibição de reajuste de remédios durante a pandemia. Pela proposta, os reajustes já concedidos em 2021 serão inválidos, mas o consumidor não terá direito a ressarcimento. Detalhes com o repórter Pedro Pincer.
O texto altera a lei que prevê correções a cada 12 meses nos valores dos remédios a serem definidos pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Para o autor, senador Lazier Martins, do Podemos Gaúcho, os remédios não podem ter aumento devido à crise econômica em decorrência da pandemia.
São 14 milhões de brasileiros desempregados do país, muitos deles sofrendo muito mais em razão disso, que estão aí sem ter recursos para comprar remédio.
Já o senador Isauci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, diz que a proposta deveria ser melhor debatida. O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova novas regras para licenciamento ambiental.
Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo é lembrado por deputados.
Regimento da Câmara terá mudanças para dar celeridade a votações.
Boa noite. Depois de muita discussão e negociações, os deputados aprovaram mudanças no regimento interno da Câmara, que devem dar mais celeridade às votações em plenário. O repórter Antônio Vital explica quais são as alterações.
A proposta diminui a possibilidade de a minoria obstruir as votações por meio de diversos requerimentos e destaques, que são pedidos para votação em separado de partes do texto que está sendo analisado. A votação foi marcada por críticas da oposição, que considera as mudanças prejudiciais às manifestações da minoria. Já os defensores da proposta argumentam que hoje a minoria tem instrumentos para fazer com que uma votação dure mais de 14 horas, mesmo sem ter votos suficientes para impedir a aprovação. O relator do projeto, o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, alterou pontos do substitutivo depois de negociar com a oposição, que abriu mão de obstruir a votação em troca de mudanças no relatório. Ele retirou, por exemplo, a previsão de votação de todos os destaques de uma vez só, um dos pontos criticados do projeto, e manteve a possibilidade de os deputados apresentarem destaques simples, individualmente, mas exigiu, para isso, apoio unânime dos líderes. Marcelo Ramos resumiu os objetivos da proposta.
Diminuir os mecanismos de obstrução meramente protelatória, mas ao mesmo tempo ampliar as possibilidades de discussão de mérito da matéria, valorizando o debate político de conteúdo feito parte a parte e valorizando o legítimo direito da oposição de manifestar de forma plena as suas posições.
Partidos da oposição criticaram a proposta. Para o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, as mudanças vão permitir a aprovação de projetos não debatidos com a sociedade. Ele se referiu, por exemplo, ao artigo que permite um projeto que tiver o regime de urgência urgentíssima aprovado ser votado na mesma sessão do plenário.
O fato de fazer a obstrução permite fazer o debate, permite envolver o debate na sociedade. Segurado um dia para o outro, o que agora vai ser praticamente inviável, nós estamos aprovando um absurdo de que no mesmo dia pode entrar um pedido de urgência de um projeto. Vamos dar um exemplo. A venda dos Correios pode entrar num dia o pedido de urgência, votar no mesmo dia o mérito da entrega de uma companhia, de uma empresa.
Vários deputados defenderam que as mudanças passassem a valer apenas para a próxima legislatura, que tomará posse em 2023. Para o deputado Volney Queiroz, do PDT de Pernambuco, mudar o regimento agora é o mesmo que mudar as regras no meio do jogo.
É um erro a gente querer alterar o regimento dessa casa. Alterar o regimento significa alterar as regras do jogo durante um campeonato. Quando um time está vencendo, que tem bons atacantes, você alterar a regra para o jogo e diz, não, a partir de agora o time não pode ter mais atacante. É você permitir que um time tenha dois goleiros. É você permitir que um time jogue com 15 jogadores e o outro jogue com 11.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, respondeu às críticas com o argumento de que a proposta aumenta a discussão de mérito dos projetos e acaba com instrumentos que servem apenas para tornar as votações mais demoradas. O deputado Eli Borges, do Solidariedade de Tocantins, autor de um dos projetos reunidos no substitutivo aprovado, justificou as mudanças e elencou os efeitos da obstrução nas votações.
O regimento com 16 requerimentos obstrutivos, 27 encaminhamentos em cada um destes requerimentos obstrutivos, vários debatedores, em média de 5 destaques ou mais, se adotado todo o procedimento obstrutivo, nós precisaríamos de 14 horas e 51 minutos para podermos aprovar uma matéria neste parlamento.
O projeto aprovado também prevê que um projeto só poderá ser votado 10 minutos depois de alterações feitas pelo relator em plenário serem publicadas e tornadas públicas. Como se trata de um projeto de resolução da Câmara, não há necessidade de o texto ser analisado pelo Senado, nem de ir à sanção presidencial. A mudança no regimento interno da Câmara passa a valer assim que for publicada. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Política.
Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, demonstra preocupação com as novas regras de votação nas sessões do plenário aprovadas em proposta que muda o regimento interno para diminuir requerimentos protelatórios.
Para professor Israel Batista, o regimento da Câmara deve ser aprimorado, mas não com o objetivo de apressar o processo de votação e aprovação das matérias. Segundo o deputado, o Congresso não é uma fábrica de leis, mas um local de debates e de análises aprofundadas, no qual a opinião de todos os partidos deve ser respeitada.
Direitos Humanos.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, lembra que em 13 de maio é celebrado o Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo. O parlamentar elogia o trabalho de movimentos que promovem uma semana de combate ao crime e de incentivo à denúncia.
Frei Anastácio Ribeiro também se solidariza com os funcionários do Banco do Brasil, que já foram desligados por causa do plano de reestruturação da instituição. Segundo o deputado, cerca de 5 mil trabalhadores já foram demitidos e muitas cidades já estão sem agências do banco.
Léo de Brito, do PT do Acre, parabeniza as manifestações contra o governo federal da Coalizão Negra por Direitos, referentes ao Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo.
Léo de Brito também lembra que, em 12 de maio, a abertura do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff completou 5 anos. Para o deputado, a data representa o início do retrocesso do Brasil, que permitiu o aumento do desemprego e da fome e a perda das conquistas da população mais carente.
Padre João, do PT de Minas Gerais, lembra que, apesar de o dia 13 de maio marcar um importante evento na história do Brasil, a abolição deixou à míngua as pessoas escravizadas.
Padre João recorda que a população negra não foi acolhida pelas políticas públicas de acesso à terra, à alimentação e aos estudos, e foi excluída e marginalizada.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, defende a aprovação do projeto que trata de despejos coletivos e a suspensão de concessão de liminares quando os locatários tenham perdido renda no período de pandemia. Ele acrescenta que o projeto possibilita uma renegociação por meios eletrônicos, que passa a valer como título extrajudicial.
Na opinião de Camilo Capiberibe, a proposta não incentiva a inadimplência nem a invasão. O deputado afirma que o projeto é fundamental para proteger as famílias durante a pandemia do coronavírus.
Saúde.
Heitor Freire, do PSL do Ceará, registra a comemoração do Dia Internacional da Enfermagem em 12 de maio. O deputado também agradece aos profissionais da categoria pelo empenho e dedicação durante a pandemia do coronavírus, muitas vezes com rotinas de trabalho exaustivas nos hospitais.
Heitor Freire pede celeridade na votação do projeto de lei que regulamenta o piso salarial nacional da enfermagem, hoje tramitando no Senado Federal. Ele solicita ainda a aprovação do projeto de sua autoria, que garante o piso máximo de adicional de insalubridade para todos os profissionais de serviços essenciais ao combate de epidemias.
O Dia da Enfermagem também foi lembrado por Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, que parabeniza os profissionais da área pelo trabalho indispensável que desenvolvem.
Frei Anastácio Ribeiro também repudia a notícia de que o governo Bolsonaro pretende realizar consulta pública para implantar uma política nacional de saúde suplementar. Na opinião do deputado, o objetivo do governo com a consulta é privatizar o SUS.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, enaltece o trabalho dos profissionais da enfermagem que, nesta pandemia, tem se dedicado aos pacientes em jornadas extensas e exaustivas.
Alice Portugal afirma que os profissionais da enfermagem estão na linha de frente da crise sanitária provocada pela Covid e que precisam ser valorizados.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, presta homenagem aos profissionais de enfermagem e lembra que, quando foi prefeito do município de Guanambi, pôde realizar concurso público para a contratação de enfermeiros, técnicos e auxiliares.
Charles Fernandes também destaca a entrega do sistema de abastecimento de água da comunidade de Tanque Alto, no município baiano de Palmas de Monte Alto. Ele informa que a obra é fruto de emendas parlamentares destinadas à Codevasf e ao DENOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas.
Célio Moura, do PT, também homenageia os trabalhadores da enfermagem e lembra que muitas cidades do interior do Tocantins têm a enfermeira ou um enfermeiro como única autoridade da saúde para socorrer a população em busca de atendimento.
Célio Moura defende a aprovação da jornada semanal de 30 horas para os profissionais da enfermagem e do piso salarial para a categoria.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, pede a aprovação do projeto de lei que garante o piso nacional da enfermagem e a carga horária de 30 horas semanais para a categoria.
Na opinião de Perpétua Almeida, os enfermeiros são verdadeiros soldados na guerra contra o coronavírus e muitos perderão a vida por estarem na linha de frente do enfrentamento à Covid.
O Dia da Enfermagem e as propostas que beneficiam a categoria também foram destacadas por Ayrton Faleiro, do PT do Pará.
Ayrton Faleiro também cobra a votação de projeto de emenda à Constituição que cria um piso salarial e aposentadoria especial para agentes de saúde e agentes de combate a endemias.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, celebra o fato de o Brasil ser atualmente o quarto país que mais vacina no mundo contra a Covid, se for considerado o número total de doses aplicadas. Até o momento, foram aplicadas 51 milhões de doses no país.
Bibo Nunes também defende o uso da ivermectina contra a Covid-19. Ele afirma que o vencedor do Prêmio Nobel de Medicina em 2015, o japonês Satoshi Umura, e outros 3 cientistas chegaram à conclusão de que a doença deveria ser incluída na bula do medicamento.
Votação.
O plenário da Câmara concluiu hoje a votação do projeto sobre o novo licenciamento ambiental. A aprovação da proposta gerou protestos de ambientalistas e o repórter Antônio Vital retorna ao programa para falar sobre os principais pontos dos debates entre os deputados.
A Câmara aprovou o projeto que muda as regras do licenciamento ambiental no país, proposta que estava em tramitação há 17 anos. O texto prevê procedimentos simplificados para autorização de obras, estabelece prazos máximos para análise dos pedidos e simplifica a concessão e renovação do licenciamento. A votação foi marcada por críticas e obstrução dos partidos da oposição, que consideram a proposta um retrocesso ambiental. A maioria dos deputados, porém, aprovou o projeto por considerar que ele elimina a burocracia desnecessária e diminui o custo para as empresas. O projeto estabelece, por exemplo, prazos máximos para análise e emissão de licenças ambientais, que varia de 3 a 10 meses, dependendo da modalidade. A proposta lista ainda 13 casos em que fica dispensado o licenciamento ambiental, entre os quais obras de distribuição de energia elétrica, estações de tratamento de água e esgoto, usinas de reciclagem de resíduos da construção civil e instalações militares. Também dispensa do licenciamento ambiental atividade agropecuária. Segundo o relator do projeto, o deputado Nery Geller, do PP de Mato Grosso, hoje a licença ambiental demora até 5 anos, o que representa um prejuízo para as empresas e para o país. Ele negou que a proposta enfraqueça a proteção ao meio ambiente e defendeu a dispensa de licenciamento para empreendimentos de baixo impacto, especialmente atividade agropecuária.
Fiz sim e acho necessário a dispensa para pecuária, sim, para atividade agro-silvo-pastoril. Agro-silvo-pastoril só pode exercer com lei específica, que é o Código Florestal, que está e que é hoje a legislação mais exigente do mundo. Ora, se nós não pudermos deixar as pessoas que estão lá plantando soja, milho, arroz, para sustentar o povo brasileiro, para levar comida barata na mesa, se para isso precisar de licenciamento todo ano, como que nós vamos deixar esse pessoal trabalhar?
Uma das principais críticas dos deputados de oposição ao projeto é a previsão de uma modalidade de licenciamento ambiental chamada licença por adesão e compromisso. Neste caso, o licenciamento é concedido a partir de uma declaração escrita do empreendedor se comprometendo a seguir as exigências do órgão licenciador. Esse tipo de licença pode ser usado, por exemplo, para duplicação de rodovias. Para o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, essa possibilidade seria uma espécie de autolicença e o projeto não faz menção expressa a uma licença anterior para o caso de duplicação de rodovias.
O texto não exige que essa nova iniciativa seja numa área que tenha havido licenciamento anterior. Não há qualquer exigência desse tipo. Essa ideia de autolicenciamento nessa matéria Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Na teoria é para cuidar das vias de acesso. Na prática é para pavimentar a expansão do desmatamento.
O projeto também permite que empreendimentos como linhas férreas e linhas de transmissão e distribuição de energia possam começar a operar apenas com a licença de instalação, dispensando a licença de operação. Para o deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, as alterações podem prejudicar as exportações agrícolas do país.
O Brasil está sendo questionado pelo mundo. Nós estamos prestando aqui um desserviço para a humanidade, promovendo uma política que vai causar mais prejuízo, inclusive para o desenvolvimento do país. É uma situação completamente inadmissível, até para os próprios empreendedores que querem avançar nos seus empreendimentos, querem continuar produzindo riqueza, mas como que vão fazer isso se os mercados internacionais se fecharão para o Brasil?
A proposta também prevê prorrogações sucessivas da licença se o empreendedor pedir a renovação 4 meses antes do fim do prazo de validade. Permite ainda procedimentos simplificados para o licenciamento ambiental, como a concessão de 2 licenças em uma, nos casos em que as atividades sejam localizadas na mesma área e sejam compatíveis, a critério da autoridade licenciadora. O deputado Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, que foi relator de um grupo de trabalho que analisou mudanças no licenciamento ambiental, rebateu as críticas da oposição. Segundo ele, a chamada licença por adesão e compromisso já é praticada nos estados, sem prejuízo ao meio ambiente.
2 mentiras foram ditas aqui. Uma de que teria dispensa para hidrelétrica. Hidrelétrica não está no rol das atividades não sujeitas ao licenciamento. De nenhuma maneira, jamais estaria. O que existe é para sistema de distribuição, para passar fiação em meios rurais, né? Outro ponto também, abrir uma estrada na Amazônia também não existe, mesmo porque a partir do momento que você precisa de uma autorização de supressão de vegetação, o impacto ambiental já é significativo, o que já exige licença, o que já exige estudo de impacto ambiental.
A proposta também dobra a pena para quem realizar obra poluidora sem licenciamento ambiental. A pena, que hoje é de no máximo 6 meses de detenção ou multa, passa para até 1 ano de detenção mais multa. O projeto que altera a legislação sobre o licenciamento ambiental vai agora para o Senado. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Meio Ambiente.
José Ricardo, do PT do Amazonas, lamenta a aprovação da Lei Geral sobre Licenciamento Ambiental e ressalta que não há desenvolvimento onde se permite a degradação do meio ambiente. Para o deputado, a proposta restringe a atuação de órgãos importantes para o combate ao desmatamento e para a proteção da natureza.
José Ricardo também lamenta as alterações que o plenário fez no regimento interno da Casa. Na visão do parlamentar, as mudanças enfraquecem o processo legislativo, restringem direitos à fala e reduzem o debate.
Para Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, a proposta da Lei Geral para o Licenciamento Ambiental destrói qualquer possibilidade de fortalecimento da legislação sobre preservação do meio ambiente.
Segundo Pedro Kizai, a aprovação do projeto aumenta a pressão sobre governadores e prefeitos por parte de empresários interessados na obtenção de licenciamento ambiental para seus empreendimentos. O congressista avalia que a mudança enfraquece a regulação federal ao confrontar as regras já estabelecidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA.
Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, repudia a dispensa da licença ambiental para diversas atividades, o que, segundo ele, incentiva o desmatamento e agride o meio ambiente. O deputado defende a abertura de uma CPI para investigar o presidente Bolsonaro e o ministro Ricardo Salles.
De acordo com Santana Braga, a boa imagem do Brasil no tocante às questões ambientais, construída nos governos do PT, está se deteriorando no cenário internacional.
Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, acredita que a flexibilização do licenciamento ambiental vai prejudicar as relações comerciais já estabelecidas entre o Brasil e outros países parceiros.
Segundo Hélder Salomão, o descumprimento de acordos que visam proteger o meio ambiente pode impor barreiras aos negócios internacionais prejudicando a economia do país.
João Daniel, do PT de Sergipe, também critica a proposta que trata de mudanças nas regras para a obtenção de licenças ambientais.
João Daniel afirma que o projeto enfraquece o processo de licenciamento, beneficiando mineradoras e empresas de outros setores que invadem áreas de proteção ambiental e exploram recursos naturais de forma desenfreada.
Célio Moura, do PT do Tocantins, considera que a economia brasileira será a grande prejudicada com a mudança de regras para o licenciamento ambiental. Segundo o deputado, a partir de agora, direitos dos povos indígenas e quilombolas estão ainda mais ameaçados.
Além disso, Célio Moura acredita que países parceiros não vão mais querer comercializar com o Brasil por quebrar acordos internacionais em defesa do meio ambiente.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.